Amém, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos e com os novos irmãos que serão sepultados pelo batismo. Representação maravilhosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor quis que o Evangelho fosse representado em ato tão singelo quanto como o batismo. Nós sabemos que o Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Ele veio para consumar isto, consumar sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Não tem como representar isso senão pelo batismo. Por que não batizamos criança? Porque a criança está vindo para a vida. E o batismo significa alguém que está indo para a morte. Está morrendo para este mundo, reconhecendo sua vida de pecados e quer sepultar sua vida de pecados. Quer sepultar sua vida antiga e quer renascer para uma vida nova em Cristo, a vida que Cristo lhe ofereceu. Cristo, disse Paulo aos Colossenses, Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Senão não seria necessário Jesus Cristo ter vindo ao mundo se nós tivéssemos vida. Jesus fala num escrito em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida, eu vim a este mundo para que tenham vida. Então, Jesus estava dizendo que todas as pessoas que estão neste mundo estão mortas. E a única maneira de se alcançar vida é por Jesus Cristo. Ele veio para que tenhamos vida. Mas não somente isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida eterna. A vida do Filho de Deus. Paulo também diz, que após conhecer a Jesus Cristo, ele disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A decisão que alguém toma de ter Cristo, de receber Cristo, significa, estou tomando essa decisão de morrer para mim mesmo e deixar Cristo viver. O que é a vida cristã? A vida cristã é Cristo vivendo em nós. Não tem sentido os irmãos se batizarem e depois saírem daqui e irem viver suas vidas próprias, à semelhança do que eram. Eles têm que viver à semelhança do que Cristo é. É necessário que suas ovelhas conheçam bem quem é o seu pastor, Jesus Cristo, para viver a vida dele. A vida dele. Então, vão começar sempre uma vida nova, de oração, uma vida de alimentação do Senhor, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida de interesses pelo Senhor, uma vida de obediência pelo Senhor. Enfim, agora a vida antiga será relegada ao esquecimento, esquecendo as coisas que para trás ficam, porque foram sepultadas. Graças a Deus que Jesus disse que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar e ele nunca mais se lembrará deles. Vocês têm a grande oportunidade de ter uma vida nova, começando do zero, sem pecado, graças a Deus. Uma vida em Cristo é uma vida sem pecado. Mas não porque nós nos esforçamos para não pecar, porque a vida dele é poderosa para vencer o pecado. Glória a Deus por Jesus Cristo. É a vida dele que vai fazer isto. Eu não preciso correr do pecado. O pecado não vai me alcançar, porque tem uma vida poderosa dentro de mim. É a vida de Jesus. João Batista estava batizando as pessoas e deu alguns conselhos que eles deixassem de ser gananciosos, que eles deixassem de oprimir os outros e que mostrassem frutos dignos de arrependimento, fruto de uma vida agradável a Deus. Como que se agrada a Deus? É impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé no Senhor Jesus Cristo é impossível. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: nós somos agradáveis a Deus no amado, em Jesus Cristo. Nós somos agradáveis a Deus. É em Jesus. Hoje vocês não serão somente batizados na água, vocês serão batizados no nome de Jesus. Em Jesus. E vocês vão entrar em Jesus. E vão desaparecer em Jesus. Amém? Vocês serão completamente apagados à memória do pecador. E vão ter realmente uma nova vida em Jesus. Graças a Deus, pelo dom inefável que é Jesus Cristo dado aos homens. Não há como ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz nos Salmos que não adianta, não há como você alcançar a salvação por meio de riquezas, de dons. Não, só há um caminho para a salvação: Jesus Cristo. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que o mundo precisa. Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Ele é o único Senhor a quem vocês vão adorar. É o único Senhor a quem vocês vão obedecer. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. O que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu virei para ele, diz, e faremos nele morada. A obediência faz com que Cristo faça morada em nosso coração. A obediência da fé, não a obediência cética. A obediência da fé. Eu creio em Jesus Cristo. Reconheço ele como Senhor e lhe obedeço. Amém? Glória ao Senhor por vocês que vão se batizar hoje. Está começando aqui duas novas igrejas. Nova Andradina e Itacoaruçu. Glória ao Senhor. Vocês vão ter uma vida de oração e o Senhor vai trazer mais outras para o caminho. Outras ovelhas. O Senhor é o bom pastor. Eu quero ler João capítulo 10, verso 9. 10 e 11. Jesus diz aí: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é a porta. Fique atento, porque só há uma porta para se salvar. E essa porta chama-se Jesus Cristo. A porta da religião não salva. A porta da filosofia não salva. A porta do conhecimento filosófico não salva. a porta do conhecimento bíblico não salva. Jesus fala certa vez para os fariseus, para os mestres da lei: vocês consultam as escrituras, são elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Talvez o conhecimento bíblico seja também um obstáculo para a pessoa ir a Jesus. Há muito conceito próprio. Antigamente não tínhamos acesso às escrituras, mas Lutero foi usado por Deus para abrir as escrituras para o povo. Mas isto ainda não foi suficiente. Mas o que Lutero trouxe foi o seguinte: a fé. Ele descobriu a porta da fé para chegar a Jesus. Não por aqueles sacrifícios, não por aqueles autossacrifícios, subir escadarias de joelhos, que se alcançava a graça. Mas agora Lutero está dizendo: você não precisa fazer nada para teus pecados serem perdoados, você precisa tão somente entrar pela porta correta, crer em Jesus Cristo, e salvar-se-á. Salvar-se-á dos teus pecados, salvar-se-á da perdição eterna. Eu sou a porta. Não existe outra porta. Não existe a porta das boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Senão, tanto faz, Caim e Abel seriam idênticos. Caim teria sido aceito por sua boa obra que fez. Mas Caim não foi aceito porque não creu e não procedeu conforme a exigência de Deus. Ele apresentou frutos da terra perante Deus, e Abel apresentou o sangue que nos purifica de todo pecado, mediante a fé. Então, Jesus é a porta, a única porta pela qual vocês, irmão Nelson, Maria Helena, né, o Gilberto, Jaci, Sandro e Luciana, Jesus é a única porta pela qual vocês estão entrando para a salvação. Amém? Estão cientes disso? Com toda a convicção de fé. Amém? É só isto. Isto é suficiente. Crer e entrar. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ali acharão alimentos para a vida espiritual de vocês. É a vida de Jesus que é o próprio alimento. Graças a Deus. Continuando. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam felizes da vida. Estavam na presença do Senhor. Estavam no lugar que o Senhor os colocou e os abençoou ali. Um dia, furtivamente, sorrateiramente, veio o ladrão para roubar, matar e destruir. Roubou a liberdade, roubou a comunhão, que eles tinham com Deus, matou a vida deles. Deus disse: o dia que comerdes desta árvore, vocês morrerão. Então, Satanás atuou ali, matou a possibilidade deles alcançarem vida abundante, uma vida com Deus, e destruiu completamente a união entre homem e Deus. O pecado levou o homem a separar-se de Deus, está lá em Isaías. O que faz separação entre vós e mim, disse Deus, senão os vossos pecados? Mas Deus providenciou a união de novo. Essa união chama-se Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados na cruz, que separava-nos de Deus. Então Jesus resolveu a situação. Morreu na cruz por nossos pecados. E oferece hoje novamente a nossa reconciliação com Deus. A nossa união, o nosso retorno para essa paz. Diz a palavra que a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o único caminho para se ter paz com Deus. É receber Jesus Cristo como seu sacrifício na cruz. E é isto que ele diz. E aí é o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, tendo-nos como ovelhas perdidas, veio a este mundo como bom pastor e deu sua vida na cruz pelas ovelhas perdidas. Perdidas neste mundo, as quais ele chama: vinde a mim, todas vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu sou descanso para vocês. Enquanto o homem não ter Jesus Cristo no seu coração, não ter purificado os seus pecados, ele não tem paz. Sua consciência sempre está fugindo. Ele está sempre fugindo de se confrontar com o seu pecado. Ele não quer ouvir a Deus, porque vai manifestar seu pecado. Então o homem sempre está fugindo. Até o irmão Billy Graham escreveu um livro, assim, O Mundo em Fuga. Alguém escreveu um livro, O Mundo em Fuga. O mundo sempre está fugindo. Aonde Deus está falando, ele está fugindo. Quando Deus trouxe seu filho, o mundo tentou fugir. Mas Deus é misericordioso. Como o homem foge, Deus vai atrás dele. Deus veio atrás de você. Sabia eu, nem conhecia esta cidade, mas sabia que um Deus queria vir a esta cidade um dia. E veio. Veio por causa de você. Ele te ama. Ele te quer. Ele quer você com ele. Esta é a razão por ele ter vindo a esta cidade. Por causa da tua alma que está perdida. E ele quer salvar. Glória ao Senhor. Ele te ama tanto que quer abraçar você nesta manhã. Ele quer você nos braços dele. Esta é a verdade. Por essa razão ele te buscou. Eu cresci num orfanato de freiras desde os 5 anos de idade. Meus pais me abandonaram e me deixaram lá. Eu fui ensinado a ser bonzinho. E eu procurei fazer toda sorte de bondade e boas obras para ver se me salvava. E quando eu me deparei com 20 anos, eu estava perdido. Jesus veio e me salvou. A salvação foi ele ter me dado uma nova vida. E a partir de 20 anos para cá, Eu sou uma nova criatura e sou muito feliz por ter me escolhido para pregar seu evangelho. Eu vou pregar a Cristo até que ele venha ou até que eu seja recolhido deste mundo, mas eu vou abrir minha boca e falar de Jesus para as pessoas com quem eu convivo, para todas as pessoas aonde eu for enviado. E eu fui enviado para você nesta manhã. Jesus te ama. Ele quer realmente tua vida aos pés dele. E concernente à igreja, nós temos que ter uma vida de oração até que ele volte. Uma vida piedosa, uma vida humilde na presença do Senhor. Não dá para conciliar santidade com exaltação, com orgulho, com hostilidade, com mágoas, com rancores. Não há condição. Jesus quer o perdão, quer a reconciliação. Jesus nos deu a nós o ministério da reconciliação. É por isso que Deus quer a unidade da igreja, porque ela tem um testemunho a dar neste mundo. Enquanto a igreja estiver dividida, não poderá ter a imagem de Jesus Cristo, não importa a razão. Jesus Cristo é um corpo formado de muitos membros. Vocês estão sendo incluídos no corpo de Jesus Cristo, vocês que vão se batizar esta manhã. Glória ao Senhor. Vamos ter uma vida humildemente diante da face do Senhor. Vamos viver ali em oração. Eu creio que quando Deus anunciou o juízo a Enoque, Enoque passou a andar com Deus, diz a palavra. Isso significa que Enoque, a partir daquele momento, passou a ter uma vida incessante de oração na presença de Deus. Ele se dedicou tanto à comunhão com Deus, que um dia Deus tomou ele. Também acontecerá isto com a igreja. A igreja vai estar aos pés de Jesus tanto que vai ocorrer o arrebatamento. Jesus vem buscar sua igreja para estar com ele. Ele ama tanto a igreja. Então, olha, para quem nunca ouviu, saiba de uma coisa. Jesus veio uma vez neste mundo para salvação de todos os pecadores. Agora, Jesus virá a segunda vez para arrebatar sua igreja e para também agora não mais dar salvação, mas julgar os pecadores. Então, você precisa resolver tua vida diante de Deus antes de Jesus voltar. Antes que o Senhor volte. Ou antes que você vá, resolva a tua vida com Deus. Então, como eu disse, não é a porta da religião que salva. A porta única e o caminho único é Jesus Cristo, que te leva à reconciliação com Deus. Eu dou graças a Deus que eu, perdido no mundo, eu não buscaria Deus de forma alguma, porque eu tinha conceitos que me faziam crer que eu era um homem bom e que não precisava da salvação. É esta a razão porque tantas pessoas boas se perdem e tantas pessoas ruins se salvam. Porque as ruins, certamente é muito mais fácil de convencê-las de que são pecadoras. As boazinhas, o Ricardo é testemunha, tinha uma pessoa em Curitiba que dizia assim: eu sou uma pessoa boa. Eu não sou como as demais pessoas. Eu não sou pecadora. E no final de sua vida, para se salvar, teve que dizer: eu sou pecadora. E recebo Jesus Cristo como meu Salvador, meu único Salvador. Não adianta. Se o homem não reconhecer-se pecador, não poderá receber um Salvador. se vocês dissessem que não são pecadores, Deus seria mentiroso. Porque Deus disse que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum santo, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Aquele que dizer que não precisa de Jesus Cristo para se salvar é mentiroso. E o pecado da mentira condena-o para o fogo eterno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você deve pensar agora. Eu sou um pecador, preciso de Jesus. Se precisa de Jesus, levante-se, vem aqui e diga, eu preciso de Jesus. Vem à frente e diga, eu preciso de Jesus. Entre pela porta. Não vá pela porta das boas obras. Não vá pela porta da filosofia, da sabedoria humana. Vá pela porta verdadeira. Jesus Cristo, não vá pela porta da religião. Você pode embarcar num barco que você não sabe para onde vai. O barco da tradição. Mas vá por aquele que morreu na cruz por você. Há mais alguém? Não é somente os que se batizam, que vão se batizar. Mas você está aí sentado e Jesus quer a tua vida, quer a tua alma. Se você soubesse que Jesus viria a esta cidade e chamaria você, como chamou lá Zaqueu, venha Zaqueu, vou morar em tua casa, vou comer em tua casa, vou dormir em tua casa. Você não o receberia? Pois é, Jesus está aqui esta manhã falando com você. E você vai deixar ele passar? Vamos curvar nossa cabeça e orar.